Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Ronda faz-se hoje com Filipe Melo, autor de diferentes artes, entre a banda desenhada, a música e o cinema, um contador de histórias, atento às alegrias e às fragilidades da vida, aos recantos mais luminosos e aos mais sombrios do ser humano. É autor, ao lado do argentino Juan Cavia, do livro Balada para Sophie, que a Tinta da China acaba de publicar. Uma história entre dois tempos que nos leva a uma vila francesa, a quando a ocupação nazi, e ao mesmo lugar, já no final dos anos 90. E seguimos nos passos de dois pianistas que desde a adolescência terão as vidas interligadas para sempre. É uma leitura empolgante e comovente naquela que é uma das melhores novelas gráficas já publicadas no nosso país. Filipe Melo, em entrevista, já a seguir. Vai ser assim a Ronda. Chopin, o estudo número 1, opus 10, La Cascade, na interpretação de Samson François, pianista que teve vida curta, mas que foi do agrado do público da música erudita, passou já diversas vezes nesta rádio, aqui no disco Le Poète du Piano. E é muito provável que este disco tenha inspirado, tenha estado na gênese de um dos melhores álbuns de banda desenhada que já li. Uma das melhores novelas gráficas, acaba de sair na Tinta da China, tem o título Balada para Sophie, autoria de Filipe Melo e Juan Cavia. Filipe Melo, bem-vindo à Antena 2.
Tenho muito, muito prazer em estar aqui hoje contigo.
É recíproco, especialmente depois da experiência da leitura de Balada para Sophie. Caramba! Filipe Melo é um contador de histórias de várias maneiras, através da autoria da banda desenhada, dos álbuns gráficos, mas também enquanto músico de jazz, compositor, cineasta, professor, aposto que também conta muitas histórias e até o tivemos na Rádio Irmã Antena 3, há 2 anos, a fazer este papel de entrevistador também. Aliás, há um momento logo no início desta história que nos traz dois pianistas, Samson e Dubois. Julien Dubois, que acaba por adotar o nome artístico de Eric Bonjour, a contragosto, mas a vida assim o vai levar para esse caminho de grande sucesso, diga-se, e François Samson, para os ouvintes da Antena 2, obviamente que este nome invertido nos leva logo para Samson François, que escutamos desde sempre nesta rádio. Dois pianistas cuja vida se vai cruzar e que se vão influenciar mutuamente. E depois há uma jornalista do Le Monde que chega em dois tempos. Estamos aqui entre a ação a decorrer nos anos 30 e nos anos 90. Na data mais recente há uma jornalista do Le Monde que se dirige à casa desse pianista que acabou por ser um homem de sucesso tocando a música mais desvirtuada, mais popular, mais a apelar às massas. E a partir daí vai-se desenvolver uma história com diferentes personagens. Nesta novela apaixonante, Filipe, nós bem sabemos como a música clássica tem algumas das capas mais singulares, mais sui generis, para não dizer cabotinas ou ridículas, que a indústria discográfica teve a oportunidade de nos dar. Até que ponto Samson François, ora, um pianista tão talentoso,
verdade,
acabou por ser inspiração até física, porque há fotografias dele em que me sugerem claramente este seu personagem principal.
Ah, sem dúvida. Ora, o que é que se passa? Então, eu estou há 15 anos a trabalhar com o mesmo desenhador.
O argentino Juan Cavia.
O argentino Juan Cavia, que eu conheci por causa da minha relação com o cinema. Mas isto para dizer que nós fizemos já 7 livros juntos. Este é o nosso 7º livro. Portanto, uma pessoa vai afinando as coisas. E há uma coisa que nós temos em comum e que eu reparei no nosso trabalho, nas poucas vezes em que trabalhamos presencialmente. Porque isto do teletrabalho é uma novidade enorme, mas para nós...
É o pão nosso de cada dia.
Exatamente. Nós estamos nas andanças dos Skypes, dos Zooms, dos WhatsApps desta vida há muito tempo. Mas isto para dizer que enquanto fazíamos os livros anteriores, algumas vezes tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, na mesma sala. E este desenhador, além de partilhar comigo uma enorme paixão pelo cinema, tem uma carreira como pianista.
São os dois pianistas, bem, tanto o Filipe Melo como o Juan Cavia.
Ele optou depois pelo cinema e pelo desenho.
Ele é diretor de arte.
Exatamente.
Em diferentes produções, nomeadamente no Segredo dos Seus Olhos, de Juan José Campanella. Tive a oportunidade de entrevistar o autor do livro, mas é também
claro,
um extraordinário filme esse.
Exato, e o Juan trabalhou como cenógrafo nesse filme.
Uhum.
Ele dos 13 aos 21 estudava piano e estava ali meio indeciso em ter uma carreira como pianista. E é um pianista de enorme talento. E a questão é, eu tenho uma ligação muito mais forte ao jazz e ele uma ligação muito mais forte à música clássica. E a dada altura nós estamos a trabalhar e estamos a ouvir música e ele diz-me: olhem para esta capa. E nós olhamos para a capa do disco do Samson François.
Nós estamos os dois a olhar neste momento, aqui
claro,
para o computador.
Em
a
que temos? Vamos descrevê-la. Ajuda-me.
Da mesma maneira que todas as cartas de amor são ridículas, eu quase que diria que boa parte dos discos da música clássica têm capas ridículas, até uma certa altura. Mas estamos a ver o Samson François,
é
com a mão colocada no queixo, a olhar o infinito.
Uma letra assim muito barroca, a dizer-lhe poeta do piano.
Muito desenhada. Na realidade, esta foto é igual à que encontramos em todos os álbuns de casamento até aos anos 90.
Ora, nem mais, sim. Isto aqui podia estar num álbum de casamento.
Aquela posição em que os noivos contemplam as desgraças que hão de vir. Aqui temos Samson François nesse aspecto. Eu, por acaso, Tenho aqui duas capas que nunca me esqueci de as passar nesta rádio. Uma com a Jessie Norman, com os cabelos a formarem assim uma espécie de... de coroa de Valquíria. E o Herbert von Karajan como se fosse o líder de um gangue de motociclistas.
Sim, um gangue de motociclistas, parece-me intergaláctico também.
Por aí,
não é?
Sim. Maestro do futuro.
Nós temos muitas coisas destas no jazz também, atenção.
Pois acredito.
Temos o Chico Corea vestido de toureiro, coisas assim, não é?
Às vezes, agora é completamente diferente. Agora, especialmente com as intérpretes femininas, parece um desfile de
sim.
Victoria Angels. Parece que todas as intérpretes femininas são extremamente bonitas e sensuais. Bem, não é uma questão de beleza aqui, é mesmo de entender a música. Vocês cruzaram-se um dia com este disco e a partir daí nasce um livro? A ideia foi colocada assim num limbo à espera que se juntassem outras.
Sim, ao olhar para esta capa eu perguntava-me, quem é esta pessoa? Então, eu diria que um ponto de partida foi agarrar em coisas que existem e imaginar o que é que deu origem àquilo. Sem que sequer verificar qual é que era a realidade.
Juntando uma série de outras coisas, porque a carreira de Samson François não teve estas derivações.
Uhum.
Bem, não teve nada. Não teve nada a ver com este livro,
nada
tirando
este livro.
O título deste disco, a própria figura
questões,
dele.
Porque uma das personagens, como tu bem referiste, é obrigada a seguir uma carreira de música mais comercial, mais
sim.
De purpurinas e candelabros. Não?
Aí faz-nos pensar noutro pianista.
Ah, obviamente, mas o próprio título do livro surgiu como uma espécie de distorção do famoso tema que é possivelmente o hino do piano azeiteiro, Balada para Adeline.
De Richard Clayderman.
É um livro que numa página tem o adágio do Concerto em Sol do Ravel e umas páginas mais tarde uma canção chamada Avec Amour, que é uma espécie de balada para Adeline.
A noite e o dia em termos de qualidade, Concerto em Sol Maior de Ravel, esse, uma das grandes obras da música clássica. É muito curioso a forma como tudo isso nos é dado. São pianistas, então, a dar-nos pianistas. A própria figura em si do pianista já é, desde logo, apetecível. Digamos que um pianista tem necessariamente que ter uns recantos na vida a descobrir, mais singulares, mais excêntricos.
Sem dúvida, isso é uma questão. Também outra das questões que surge, que na verdade é uma boa questão, que pode ser também uma má questão, é aquela coisa do, então este é o livro mais biográfico. Sim e não, porque de alguma maneira, qualquer coisa que nós façamos, que eu acho que façamos por iniciativa pessoal e que não seja uma encomenda ou o que seja, mas mesmo quando é uma encomenda, há sempre ali uma relação muito próxima com coisas que queremos dizer ou com a visão das coisas. E há uns anos atrás, quando comecei nesta coisa da banda desenhada, contava histórias que tinham monstros e lobisomens, mas não eram necessariamente mais ou menos biográficas.
Recordo que o recebemos no Câmara Clara justamente para falar de terrores.
Claro, ainda muita gente pensa que sou assim
tinha,
um aficionado.
Tinha uma produção para cinema que foi premiada e tinha também obra escrita nesse sentido do fantástico. Mudou muito desde essa altura até este Balada para Sofia e Filipe Melo.
Eu diria que uma coisa que eu aprendi é o tipo de histórias que me interessa contar. E eu acho que fui reduzindo, é como se tivesse começado à macro escala, porque eu sempre cresci a ver aquele cinema dos anos 80, não é? De aventuras, etc. E que, a dada altura, tudo o que eu fazia era tributos a coisas que eu gostava quando era miúdo.
Não é à toa que tem prefácios no Dog Mendoza e Pizza Boy de John Landis ou de Jorge
claro.
Romero.
Eram os meus heróis.
São grandes heróis, grandes influências em termos de cinema. Mas há muito mais. E depois também há o amadurecimento.
Talvez um amadurecimento ou talvez até uma questão de interesse mais por histórias que se calhar são mais realistas, de alguma forma. Foi uma mudança que aconteceu naturalmente, talvez por achar que antes uma história tinha de contar assim algo gigantesco. Eu acho que eu comecei a observar que as histórias que mais me tocam e que mais me emocionam são histórias pequenas, que não digo pequenas se calhar em dimensão externa, mas em dimensão interna podem representar muito para aquela personagem, e são as
Este livro tem as duas dimensões.
E estavas a dizer uma coisa que me deixou pensar, que é de facto verdade. A figura do pianista, enquanto pianista, quer seja um pianista, um concertista, daqueles que se calhar passa 10 horas por dia ao piano, quer seja alguém que passa 8 horas por dia num cabaré noturno, com alcatifa e cheira de tabaco.
Tem sempre histórias.
Tem sempre histórias.
São figuras apetecíveis para quem queria.
Sim, figuras curiosas, figuras que não podem ser normais, nem que seja pela quantidade de tempo que passam a fazer aquilo.
Que dedicaram a aprender aquela arte, mesmo que ela seja muito inata.
Claro, e tem de se arranjar maneiras, ao longo dos tempos, para se lidar com isso, e para se lidar com isso de uma forma saudável, e muitas vezes não acontece. Eu vejo isso acontecer, muita gente desistir porque acha que não está à altura, não sei o quê, mas essa altura não existe. Porque nunca há um patamar em que uma pessoa diga, epá, eu sou mesmo bom.
E já não preciso de me esforçar mais.
Uma pessoa tem de desfrutar mais o processo do que o objetivo, isso eu sei.
Não sei em qual dessa vida do piano. Só nos anos mais recentes, que recebi aqui Maria João Pires ou James Rhodes, são duas pessoas que, confessadamente, não saíram incólumes da vida do piano, e o Filipe Melo, tanto no seu trabalho na música, tantas vezes que já aqui o escutámos no Jazz a 2, mas nesse trabalho de entrevista, as vidas dos pianistas têm sempre algo para contar. Leu biografia para fazer este livro, por exemplo? Ou bastou aqueles que conhecia?
Claro, é essa a questão. Eu não tive, talvez neste livro, nesse aspecto, seja o que me saiu mais naturalmente. Obviamente que eu conhecia as figuras de quem estava a falar por causa do meu próprio estudo no piano. Houve personagens históricas do piano que inspiraram diretamente algumas coisas. O Glenn Gould, acho que é indiscutível que é o melhor intérprete de Bach de sempre, não é? Mas tinha aquela personalidade que se conhece, que não era uma pessoa normal.
Há um momento neste livro em que o pianista toca as variações de Goldberg, nessa fase em que é um Richard Clayderman, e os outros dizem, que é isso? Vá, toca lá outra coisa, tal balada.
Claro. O Glenn Gould, o Bill Evans, que é um dos músicos mais inteligentes, mais sensíveis, mais inovadores, na verdade, da história do jazz. E para mim também era uma questão importante, pelo menos tentar perceber como é que estas pessoas que atingiram um nível tão grande de excelência viviam com tanta amargura e com tanto sofrimento.
E enquanto pianista, consegue perceber se o piano é responsável por isso?
Eu acho que o piano pode ser responsável por muita coisa, porque as pessoas dizem muitas vezes aquele clichê que é uma extensão do nosso corpo. Eu acho que é isso, mas é uma extensão de muitas mais coisas, não é?
É uma realidade à parte. Nós temos um lado de fantástico, enfim, não é muito acentuado, é quase também figurativo, poético, neste livro, que é dois momentos em que o piano faz levitar. Faz levitar o pianista. O pianista entrou noutro mundo, noutra dimensão.
É assim uma espécie de uma zona, não é?
Sim. E isso é uma bolha em que acho o Filipe entende isso? Acontece isso?
Eu posso dizer talvez o seguinte, e é interessante estar a pensar nestas coisas, que é muitas vezes também a figura do pianista... Se calhar também tem ali uma reverência e tem um aspecto solene com o qual eu não me identifico de todo. E também não me identifico muito com uma relação assim muito doentia com o piano, de uma pessoa querer ser melhor. Talvez quando fosse mais miúdo eu tinha muito essa pressão, porque a audição, aquela audição de uma pessoa ir tocar sozinho, eu acho muito prejudicial para um pequenino, para um miúdo. Isto é um erro estrutural da nossa cultura musical e do nosso ensino. Que é um pequenino, não quer ir sozinho para um palco tocar uma peça do Mozart. O pequenino devia começar por tocar com muita gente para se poder enganar e ter ali um abraço dos colegas que estão a tocar e que a música continua. Depois, uns anos mais tarde, se calhar faz uma peça com um quinteto de cordas, vá. Depois sai ali o contrabaixo e depois às tantas, quando ele tiver caparro e tranquilidade, vai estar à vontade a tocar sozinho. Um ator pequenino não o põe a fazer um monólogo. E pode ser uma experiência traumática. Portanto, eu posso dizer que a minha transição do clássico para o jazz deve-se exclusivamente a isso. Eu não gostava da pressão de tocar sozinho. E de repente chego ao Hot Club, sento-me ao piano e tenho ali músicos incríveis. E se eu largar as mãos do piano e ficar a ouvir, a música continua. Então há uma experiência comunitária e há sim uma coisa. Eu vou conseguir ligar ao que tu me perguntaste exatamente. Que é uma. uma pergunta muito especial para mim, porque dá para falar sobre uma coisa que essa sim, para mim é sagrada e é difícil de explicar verbalmente, que é, quando se entra nessa zona, as únicas vezes que eu entrei e tive aquela experiência de esquecer o que raio se está ali a passar e de sentir a coisa fisicamente, é quando se está a tocar com outras pessoas e aquilo funciona. E há uma comunicação não verbal que não é mística, mas ao mesmo tempo não deixa de ser, que é, eu percebo as notas que eles estão a tocar, eles percebem as notas que nós estamos a que eu estou a tocar.
Somos um.
Somos um.
A comunhão.
Isso acontece, e eu acho que qualquer músico de jazz que me esteja a ouvir já passou por isso. E para mim, acontece-me de vez em quando ter uma vontade de rir. É uma coisa de uma alegria interna. Mesmo quando a música é triste. É uma coisa de física.
Que se sente também na clássica muitas vezes. Obviamente, quando uma orquestra, ainda a semana passada, tive... Ah, que bom voltar a uma sala de concertos na Gulbenkian e ver uma obra muito popular como o Adagio de Albinoni e com uma orquestra dialogável.
Óbvio, claro, é que é isso. Isto não é uma experiência do intérprete. Isto é uma experiência do intérprete e do ouvinte, como tu dizes. Que é de facto, uma pessoa sente ali uma coisa qualquer. E quando a música é boa e está a acontecer, existe alguma coisa física que reage. Isso para mim é muito estranho. Eu lembro até algumas vezes, em concertos no Hot Club, quando era uma daquelas bandas, assim, lembro de algumas, na verdade lembro-me naquela fase vinham cá muitos daqueles músicos que tipo ouvia nos discos, os velhotes do jazz, e quando aquilo clicava era como se viesse assim uma ventania do palco, era a sensação é que vinha uma ventania e uma pessoa ficava arrepiada, e isso acontece.
É uma boa, grande definição da música, dessa magia que sentimos, quem toca, quem ouve. A partilha depois também é entre esses dois lados, não só entre os músicos, mas com quem está ali a ouvir. E no jazz isso sucede muito, mas na clássica também.
Claro que sim, claro que sim.
A Maria João Pires dizia-me que estava a tocar em público ao fim de 70 anos. Digamos que conseguiu vencer esse pouco
gosto. Eu ouvi a Maria João Pires numa entrevista a ralhar com o Chopin. Ela dizia qualquer coisa como que era um gênio absoluto, só que ao mesmo tempo ela estava zangada porque tinha sido ele a inventar o conceito do recital de piano. Quando nós estamos a falar da Maria João Pires, que é uma pessoa que há algumas pessoas no mundo que eu gostava de conhecer. Eu nunca conheci a Maria João Pires, mas eu desde pequenino que sou um groupie da Maria João Pires. Bem, não é?
Teve muitas oportunidades, Belgais, esteve de porta aberta, não sei como
calma,
é que está agora.
Exato, eu ouvia tocar muitas vezes, mas eu acho que é aquela coisa de ter medo. Os meus pais conheceram-na, foram lá tomar o pequeno almoço e disseram que ela vinha perguntar, está tudo bem? Eu pensei, meu Deus, que é, isto é a Maria João Pires. São muitos anos a admirar uma pessoa e que nós vivemos num mundo em que há ali muitas pessoas que têm a veneração e não tem o arcabouço para a sustentar. A Maria João Pires representa todo o contrário. É uma pessoa que deve ser venerada por qualquer pessoa que goste de música e que merece tudo, tudo, tudo e mais ainda. E digo isto de todo o coração. É um orgulho saber que aquela pessoa nasceu no nosso país, não é?
A sua preparação musical foi de grande folgo no Berklee School of Music, em Boston. No caminho do jazz, da clássica ou de um
soa
nada
chique,
definido?
Não é?
Soa bastante, tudo o que se colou de música.
Tudo estrangeiro, não é? Na verdade, a história tu disse, é certo, mas é se calhar um bocadinho menos glamourosa, que é aquela história de eu estar aqui infelicíssima a estudar comunicação social porque já estava com o jazz fisgado. Então tenho uma longa conversa com os meus pais em que digo, isto não vai funcionar. E eles, mas vê lá, porque se calhar podes estudar à noite na faculdade, nós ajudamos, tu vais para uma privada, e assim podes estudar piano durante o dia. Eu disse, não vai dar. Porque eu já estava ali, né, determinado que era aquilo que eu queria fazer. E eles felizmente entenderam e ajudaram.
E apoiaram.
Apoiaram. Então lá vou eu para o único sítio onde se podia tirar um curso superior de jazz, que era a América. Cá não havia disso. Agora já há muitos. Mas na altura não havia, eu tenho a sorte de ter tido pais que me ajudaram. Também me fartei de trabalhar por lá, mas não tinha sido possível sem eles.
E correspondeu àquilo que esperava?
Correspondeu, sendo que a escola teve um 20% de importância, porque eu baldava-me às aulas para ir ver os velhotes do jazz a tocar. Eu lembro-me que até havia um trio de um contrabaixista chamado Ray Brown, que era do trio do Oscar Peterson, daqueles senhores do antigamente. Eu lembro-me que ele, a dada altura, tocou uma semana no mesmo sítio e fazia dois sets por noite. Portanto, estamos a falar de 10 concertos numa semana. E eu, todos os concertos, estava lá com um mini disc escondido a gravar. Então aquilo era só esquisito, porque depois eu fui lá pedir um autógrafo e ele, estás cá todas as noites. Eu, é verdade, eu era groupie, eu era um groupie do jazz. E então, nesse aspecto, também foi a melhor universidade que houve. E a coisa de ter um edifício aberto 24 horas, onde de repente uma pessoa não consegue dormir, mais do que os instrumentos. É que às 2 da manhã uma pessoa está com uma insónia, descíamos umas escadas, íamos para um sítio onde havia salas onde podíamos tocar, e está lá um desgraçado qualquer a estudar, e nós, bora tocar uma música. Portanto, foi essa a experiência. Foi uma universidade, mas é que aquelas pessoas que põem no Facebook a universidade da vida. Nesse aspecto, eu posso dizer que aquilo foi a universidade do jazz da velha guarda, não é? Que é aprender sem ser a saber as escalas nem nada, era a tocar e ouvir.
Se este Balada para Sophie vender 500 mil exemplares mundo fora, como merece, e ganhar o Grande Prémio de Angoulême, dedicava-se exclusivamente à banda desenhada ou era a música que seria a sua opção de vida?
Ora bem, então vamos cá dividir esta questão em duas partes. A primeira parte, e que eu acho que é importante, especialmente se calhar alguém nos está a ouvir e tem algum tipo de interesse em fazer banda desenhada ou curiosidade, o que eu acho que é importante e que me ajudou a estarmos no sétimo livro e não termos deixado a coisa no segundo, é perceber que nunca pode ser o objetivo. No outro dia perguntaram-me, estávamos a falar de boas e más perguntas, eu vou dizer uma má. Perguntaram-me se o livro se passava em França, porque sendo que nós tínhamos edição em França garantida, se tínhamos feito isso para agradar
ao público.
Isto para mim é absurdo. Se uma pessoa pensa, eu quero vender 500 mil exemplares ou quero ganhar um prémio em Angoulême, ui, vai ter uma vida de tristeza e de aflição, porque...
Como aliás acontece com a música, não é? Com os pianistas. Pianistas. Exatamente. Que se matam a treinar na ânsia da competição. Aliás,
ah,
é
sim,
a competição,
sim,
que está a começar história. Este livro e esta relação. Maria João Pires também me dizia que é a competição que mata o gosto, a paixão da música.
Mas isso é um tema que está muito bem explorado na ficção. Por exemplo, eu a primeira vez que vi o filme Whiplash achei péssimo, porque tecnicamente está muita coisa má. Mas indo para fora e vendo o tema do filme, acho brilhante. Isto para dizer o quê? Que para mim nunca foi um objetivo fazer nada que não fosse o livro. Tal como ele está agora, é o melhor que eu consigo e o melhor que o meu colega Juan consegue. Isso é o objetivo. Portanto, dito isso, se acontecessem essas coisas todas que mencionaste, eu diria que não me conseguia dedicar só à banda desenhada, de todo. Adoro isto. Mas, por exemplo, se eu tiver uma encomenda de um concerto ou de uma orquestração, eu sei que vou conseguir fazê-la se me derem um prazo. Se me disserem, escreve uma história que queiras contar e me derem um prazo, já não vai ser tão fácil, porque isto é um passatempo levado às últimas consequências.
Portanto, a música é mais trabalho.
É mais trabalho.
É mais o seu trabalho.
Mas calma,
mas isso
lá, que
é o seu trabalho também
gozo.
De subsistência, não é?
Claro,
é verdade.
Quando
diz que recebe uma encomenda, percebo que isso chega com muita regularidade, também pelo que vou acompanhando do seu trabalho, é frequente, os concertos, os arranjos, o tocar em conjunto.
Antes de tudo, eu estou com muita vergonha porque eu quebrei o protocolo todo. Eu vou continuar a tratar por tu, mas exijo mesmo
muito
que isso
bem.
Esteja
Vamos
nos cânones do programa, neste programa isso acabou.
Vamos a isso.
Honestamente, não é assim tão diferente. O trabalho na banda desenhada e na música é muito parecido mesmo. Mesmo o processo prático. Com a diferença que eu não sei desenhar.
É o autor das palavras, da história.
Mas é muito parecido, é a mesma coisa que escrever música e de repente alguém vai ter de tocar aquilo num violino e eu também não sei tocar. Portanto, é todo um trabalho de equipa.
Claro.
De repente, se eu escrever uma música espetacular e apanhar um instrumentista péssimo para a tocar, a música vai sair péssima. Da mesma maneira que se eu escrever música péssima e um instrumentista a tocar maravilhosamente, vai continuar a ser música péssima. Portanto, o processo é sempre uma pessoa tentar fazer o melhor possível. E nesse aspecto é sempre assim: ideia abstrata, trabalho, 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 concretização. E depois também sondar algumas pessoas que são amigos próximos, etc., para saber se a ideia inicial
está a resultar para eles.
Está próxima, exato, do que se a concretização transmite a nossa ideia inicial.
A conversa com o Filipe Melo é autor, juntamente com Juan Cávia, de Balada para Sofia, edição Tinta da China, depois de um livro extraordinário, Comer, Beber, que foi publicado há 2 anos. São 2 histórias, uma delas fez-se curta-metragem, realizada também por Filipe Melo. Agora, aquilo que eu posso afirmar pessoalmente, como a vossa obra maior até agora, uma obra extraordinária de novela gráfica, de banda desenhada, esta Balada para Sophie, esta parceria com Juan Cávia, o teletrabalho não é novidade, mas participam do trabalho um do outro. A história foi escrita e entregue ao Juan Cávia, ou iam conversando sobre como é que as coisas deviam evoluir?
É uma pergunta que me permite falar sobre também uma coisa que é importante definir, que é, aqui há uns tempos atrás, eu vi numa conversa daquelas que aparecem nos grupos de banda desenhada, outrora, quando eu ia ao Facebook, em que diziam que era esquisito eu não trabalhar com desenhadores portugueses. E é uma coisa que isso me dá a oportunidade de dizer aqui, que é, não é questão de eu não trabalhar com desenhadores portugueses. Eu acho que há desenhadores portugueses extraordinários,
isso é
antigos
factual.
E novos,
ilustradores multipremiados,
sem dúvida, mas há que perceber que não há um escritor de banda desenhada e um desenhador. Eu e o Cávia somos uma pessoa.
É como perguntar a alguém que casou com uma pessoa estrangeira se
que
não tinha cá portugueses suficientes para casar.
Exatamente. Há aqui tanta mulher bonita, para que é que foste casar com aquela argentina? Ora, o Juan reúne uma série de características que me fazem não necessitar de colaborar com mais pessoas por uma razão. Que é, se eu colaborar com mais alguém, é menos uma colaboração que eu tenho com ele. E eu acho que trabalharmos em 7 livros juntos faz-nos aprender muito com os erros do anterior. E nós aprendemos muito de livro para livro. Neste aqui, então, há coisas claríssimas, técnicas, que melhoraram. Que é a questão de como é que uma pessoa planifica uma banda desenhada. Nós temos uma história, não é? E eu escrevo em formato guião de cinema. Então, a divisão da coisa pelas páginas é uma complicação, porque o que se passou foi que eu deleguei-lhe essa questão neste livro, e depois ele entregou-me 50 páginas e ele estava cheio de trabalho, estava a trabalhar numa publicidade e não sei o que mais, e eu vejo as páginas e ele basicamente tinha agarrado em 50 páginas de guião e tinha posto em 50 páginas de banda desenhada, e aquilo parecia um filme de ação do Steven Seagal, que era, passam-se milhões de coisas. Então, de repente, eu digo, Juan, epa, calma, por favor, calma. Então, ele, mas então sugere-me algo para eu perceber o ritmo que tu tens na cabeça. Então, eu recorto os desenhos dele, com aquela coisa do cut and paste, tipo um avô, não é? E começo a recortar e a reorganizar aquilo e a pôr imagens do Google, onde eu imaginava mais planos, vá.
Mais respiração, mais
respiração. E ele olha para aquilo depois e diz-me, ok, eu percebo o conceito, que é, precisas de mais respiração, mais tempo para as coisas. Isso eu percebo, mas por favor não utilize os meus desenhos, porque eu planifico a página com um princípio, meio e fim. Então, ao recortar isto aqui, é tipo, a expressão que ele utilizou, e peço desculpa daqui, foi, isto é um mindfuck, foi o que ele disse, que é, isto baralha-me tudo. Então,
quebra a estrutura.
Exato, eu perguntei-lhe, como é que nós vamos fazer isto? Ele disse, divide a página, mas não ponhas qualquer tipo de imagem, mete um texto a dizer quem é que está ali e o que é que está a fazer, e o diálogo. E arranjámos uma maneira que nos poupou. Este livro tem 320 páginas.
Isso aconteceu com este livro?
Com este livro.
Porque, de facto, é um outro fogo.
E a questão é
importante sublinhar isso. São 320
páginas.
Isto é uma obra monumental.
E falámos 10 vezes menos do que no primeiro livro, que tem 80. Portanto, lá está. Se eu tivesse estado assaltado de desenhador em desenhador, nós não tínhamos chegado ao ponto em que percebemos onde é que estavam os erros de método.
Os erros ou o melhor caminho, acima de tudo.
Sim, e isto, peço imensa desculpa de estar a falar tanto, a desenvolver aqui uma coisa, mas é só possível trabalhar tanto tempo com uma pessoa quando há esta fluidez e esta generosidade e confiança.
Essa intimidade também. É uma intimidade que está criada.
Sim, exatamente por isso que é. Ele mete-se na história. Ele mete-se na história. Se ele vê uma coisa que não faz sentido, que aquela pessoa diga, ele manda-me um mail gigante a argumentar porque é que aquela pessoa não diria aquilo. Da mesma maneira que se eu vejo um desenho que não me convence, eu digo-lhe, não é possível, esta pessoa não pode estar com esta postura física porque está com medo, ou está com frio, ou está... Então, todas estas discussões que são uma maravilha. Tu, que comunicas com tantos escritores extraordinários, terás ouvido muitas vezes aquela coisa de um livro foi muito sofrido, etc. Este livro aqui foi uma salvação e um privilégio, uma sorte fazer isto, foi um prazer. Toda a realidade me parecia pior do que o processo de fazer o livro. Foi um escape.
O ponto final foi tranquilo? Ou continuavas mais um ano a trabalhá-lo?
Não, aliás, ele avisou-me, o desenhador, porque eu mal acabei o livro, apareceu-me um trabalho daqueles que ocupa de manhã até à noite. E ele disse, quando acabares esse trabalho, tu vais sentir um vazio enorme. Porque os teus dias foram todos dedicados àquilo e já não há nada para fazer. O livro já existe, já está na gráfica. E tu vais sentir um vazio. E eu agora estou a senti-lo. Que é o medo de não saber o que é que vem a seguir. Mas ao mesmo tempo também estou a tentar não pensar nisso.
Mas não está também numa nuvem de satisfação por causa do livro estar feito? Por começar agora a receber ecos dos seus leitores, deste seu leitor aqui que mal o vi hoje, agradeci-lhe. Obrigado.
É muito esquisito.
Porque foi isso que eu pensei. Quando acabei o livro, lágrimas nos olhos, uma emoção imensa de empolgado e comovido. Quando eu encontrar o autor, a primeira coisa que lhe digo é obrigado.
Eu fico mesmo elogiado e fico honestamente emocionado com isso.
Mas o que lhe perguntava é, não há essa...
Espera, vai ter de reformular.
Mas não sentes esse usufruto do livro acabado, das tais respostas dos leitores, do caminho que ele está agora a fazer, nas livrarias.
É muito estranho e vais-me fazer falar de uma coisa que é muito íntima e que, na verdade, eu vou dizê-la porque é honesta. De alguma maneira, eu vivo assombrado pelo síndrome do impostor. Então, fico muito contente com o elogio, mas estou mais habituado a lidar com insultos, portanto... A questão é, honestamente, eu fico mesmo contente quando há um elogio ao livro, mas fico sempre a pensar, ok, é uma sensação muito estranha de sentir que se calhar isto saiu por acidente, que eu estou orgulhoso do trabalho. Eu fico contente quando alguém me diz que gosta do livro, mas é uma sensação esquisita. Eu não vou ficar vaidoso com isto e também estou a tentar eliminar qualquer pressão e estou muito agradecido a quem me agarra neste livro, lê. E hoje eu cheguei aqui, encontrámos-nos aqui no corredor e eu percebi que, honestamente, tinhas tido uma boa experiência com o livro e mostraste-me isso, e isso é uma energia que eu só posso agradecer do fundo do coração.
A não ser que haja uma grande injustiça na conjugação das coisas, este livro será uma afirmação do talento, da vossa dupla e da qualidade da arte que aqui nos dão. Tenho na memória mais recente o livro anterior também, Comer, Beber, Para Trás, Vampiros e Dog Mendonça e Pizza Boy. Este Comer, Beber é também uma pérola. Duas histórias belíssimas. Uma delas foi levada ao cinema de uma maneira muito fiel. Uma curta-metragem com muita qualidade. Teve prémios, aliás. Porquê é que quiseste fazer a curta-metragem a partir da banda desenhada?
Explico muito diretamente, porque é uma história muito simples, que é, nós fizemos um livro chamado Comer, Beber, que é um livro muito pequenino, que tem duas histórias, uma real, outra ficcional. E a segunda história é uma história que é uma história muito minimal, diria, que se passa nos Estados Unidos. Então, o Juan Cávia, como vive na Argentina e nunca tinha posto os pés nos Estados Unidos, obviamente que vai buscar referências, vai buscá-las aos filmes. E para uma cena que se passa num diner, ele viu um diner num filme e disse, é isto.
Um diner e uma bomba de gasolina, daquelas muito reconhecíveis.
Claro.
No então, que deserto do Arizona ou coisa parecida.
Exato. Então, é muito reconhecível, estou a pensar nesse termo, porque já vamos perceber o papel que isso tem, que é, Editamos o livro e ele manda aquilo a um amigo dele que é diretor de fotografia, que é um daqueles argentinos que foi para Los Angeles e está a filmar publicidade, umas longas e umas curtas, assim, de cinema independente e tal. E ele disse: o livro que tu me mandaste, esta estação de gasolina e este diner, são um set, de rodagem onde nós podemos ir filmar porque está a uma hora da minha casa. Portanto, ponham-se no avião, venham até cá e nós filmamos isto aqui em 2 dias. Otimista, claro. Então, lá vou eu, desde Portugal, com uma produtora que me disse: tu tens de fazer isto. E eu: mas já está em banda desenhada. Que é a Sandra Faria, que é uma pessoa que, efetivamente, eu não acreditava que isto fosse possível, mas foi uma pessoa que apostou em mim. Aquele conceito de alguém, de repente, dizer: eu acredito em ti. Isto foi esta pessoa que disse: tu vais fazer isto. Já está, Sandra, ninguém quer que vai pegar nisto. Vamos fazer isto. Lá foi ela comigo. Fizemos uma curta-metragem em 2 dias, que essencialmente é uma tradução da banda desenhada para ali. Mas deu muito gozo porque eu gosto muito de tocar piano, gosto muito de fazer banda desenhada.
Então e o cinema?
É a melhor coisa do mundo, é estar a filmar. É um prazer absoluto.
Porquê? É um maestro de uma equipa?
É que está lá tudo, está lá a música, está lá...
É o encontro de tudo.
É o encontro de tudo e talvez seja a coisa que eu mais consumo. Eu estava a pensar nisso no outro dia. Eu vejo mais filmes do que ouço música e vejo mais filmes do que ouço, leio banda desenhada. Eu, quando quero escapar do mundo real, vou para ali.
Cinema.
É o cinema, adoro. Adoro ver e, como consequência, é muito divertido fazer. E é uma coisa que é relativamente intuitiva para mim, porque...
Eu já tinha feito antes um...
Chamava-se Alcio in My Dreams, era uma curta de zombies e depois uma série de televisão chamada Um Mundo Catita.
Exato.
Mas foram experiências assim muito... isoladas. Eu diria que a linguagem cinematográfica é uma mistura de intuição, de confiança no trabalho de equipa, essencial.
Ouvir os outros.
Ouvir os outros e confiar no... Exatamente, ouvir e confiar, digo. Conhecer um bom diretor de fotografia ajuda imenso. E depois há algumas coisas que eu acho que, tal como na música, como na banda desenhada, se aprendem por tentativa e erro. Coisas tão simples como truques de direção de atores, que é uma coisa que tem a sua ciência. E por mais tutoriais de YouTube que uma pessoa veja, que eu vi muitos para tentar, a única coisa que eu queria era chegar lá sabendo que fiz o máximo para estar preparado para aquilo.
Levava tudo anotado.
Tudo anotado, tudo storyboard dado.
Os atores são ótimos. Até me perdi lá porque, sim, eu conheço esta cara desta atriz, fui ver e depois perdi-me lá nos filmes singulares que ela fez nos anos 70. Mas,
uma das atrizes era uma das, a primeira vítima do Michael Myers no Halloween original.
Pronto, era essa mesmo. Aquilo estava tudo preparado pela equipa de produção local, por esse...
Estava tudo assim, caótico.
Sério?
Mas toda a gente a trabalhar com o máximo de afinco. Isto é, era um produtor da Venezuela, mais a nossa produtora portuguesa, o diretor de fotografia argentino, o Juan Cávia, que era o diretor de arte argentino, os atores americanos, um caos. Aquilo era assim uma torre de Babel.
E portanto, quando chegaste, eras a ordem que chegava.
Era a ordem, a ordem. Não, a única coisa que eu fiz foi: vamos lá fazer isto, nós temos 2 dias, vamos lá aviar isto. E fazer 20 minutos em 2 dias, qualquer pessoa que se dedica ao cinema sabe o insano que isso é. Era: ok, vamos, take, vá, próximo, tudo a correr para ali. Começámos a ver o sol a cair e aquela coisa da angústia, vá, só mais um take, vai. Hoje em dia vejo a curta-metragem e percebo que aquilo, de alguma maneira, tem aquele ritmo assim lento, que parece que nós estivemos a filmar durante...
Muito.
Vamos fazer mais um take. Não, aquilo foi Fórmula 1. E eu espero, a única coisa que eu espero... é um dia ter a tranquilidade de filmar sem estar a olhar para o relógio, mas que eu acho que nunca acontece. Mas é um privilégio. É, para mim, filmar é um privilégio. Espero que aconteça.
Quer dizer que foram os 2 dias mais felizes da sua vida profissional?
Essa pergunta é muito difícil, porque é muito stress, mas ao mesmo tempo é uma pessoa sentir que está a fazer uma coisa que é mesmo emocionante e relevante. Fala-se muito naquela coisa da experiência de fluxo, que é quando uma pessoa se esquece do tempo, esquece tudo e sente que está ali, que é aquele sítio onde tem de estar. Senti isso.
Filipe Melo, em tantas das artes que se encontram, que se misturam. Quero, portanto, voltar a filmar assim que possível, quando as coisas se conjugarem
para isso. Já teria acontecido se não fosse esta maldita pandemia.
Ahá. Esta maldita pandemia, onde tem estado muito ativo, apesar de não ter redes sociais, sei que foi um sucesso em muito... num projeto com Bruno Nogueira e Nuno Marco. Tinha filmagens preparadas para os últimos meses, para este ano? Tinha um projeto de cinema?
Tinha, sim, tinha também com a Sandra Faria. É um projeto assim, quase um exercício para mim, que é, a dada altura, eu pensei, ok, eu não tenho muitas possibilidades de ter uma produção gigante, portanto vamos fazer uma curta-metragem que se passe num cenário que tenha um ator e que tenha um plano. Eram as minhas premissas. E ainda são. Portanto, vamos ver se acontece.
Isto há de passar e, acima de tudo, também com essas características, há alguma segurança garantida, se bem que há sempre uma equipa. Balada para Sophie, de Filipe Melo e Juan Cávia. É um livro que nos vai levando para diferentes tempos, para a França ocupada, para um final de vida. Tem muito desse olhar à vida vivida, às opções que se tomaram, ao sentido da vida. Balada para Sophie, que no fim nos dá uma partitura que faz parte da história. A música está gravada, Filipe Melo?
Deliberadamente não a gravei. Eu tenho-a gravada lá no meu cantinho. Só que eu uma das ideias que surgiu era ter uma partitura no final. E eu tinha algum receio que isto acontecesse, porque a imaginação que as pessoas têm vai projetar uma música que será infinitamente melhor do que qualquer uma que eu possa escrever.
E será sempre diferente em cada leitor.
Então eu tinha duas opções. Ou deixar isso em aberto, que era a minha opção, mas depois o Juan disse-me, sim, mas ao fazeres isso vais perder uma coisa que é muito forte também, que é alguém que veja a partitura e que saiba tocar piano, ou conheça alguém que vai tocar piano, vai até o instrumento e vai prolongar a história e vai fazer parte dela, de alguma maneira, a ter uma relação próxima com o livro. E eu fiquei a pensar naquilo e, até o livro estar pronto, nem sequer pensei como é que seria uma melodia. Mas, obviamente, naquela fase em que o livro está prestes a ir para a gráfica, digo, vamos a isto. Então escrevi e foi um exercício muito, muito divertido também, que é pensar como é que aquela pessoa pensaria naquelas condições e com aquelas referências musicais. Que... Então, a minha esperança é sempre que alguém que leia o livro depois vá até ao piano e toque aquilo. Ainda vou dizer uma coisa, que o final do livro Comer Beber, uma das histórias tem a ver com uma tarte de maçã.
Temos receita e tudo no livro.
E há uma receita e, de repente, volta e meia, eu recebi um mail com uma fotografia de alguém que tinha passado a tarde
isso
a fazer
é
a tarte.
Giríssimo.
E eu, opa, isto é uma maravilha. E a partitura neste livro também é um bocadinho isso. É a nossa versão
um desafio.
Da
um desafio a que haja esse prolongamento e é de facto isso. Possível, tendo o conhecimento e o instrumento para isso. E depois há assim um detalhe que no estado emocional em que certamente os leitores terminarão este livro, há uma dedicatória a Beatriz Lebre, uma jovem que era intérprete também, música e bailado, creio eu.
Teatro e piano.
E piano. Ela foi vítima do...
Estudava psicologia.
Vítima do mal e do desequilíbrio de alguém que... O crime está confessado, apesar de não ter sido julgado. É muito recente. É uma monstruosidade que nos atravessou a sociedade aqui há algum tempo. Porquê é que faz esta dedicatória, Filipe?
É uma questão difícil que eu vou tentar explicar. Então, eu conhecia a Beatriz. Conhecia a Beatriz, tinha uma enorme admiração pela Beatriz, que eu acho que era mútua, porque ela mimava imenso. Vinha aos concertos, encorajava-me e dizia sempre que eu, de alguma maneira, gostava de me ouvir. E eu gostava de ouvir a ela e ficámos amigos. E é uma pessoa que partilhava exatamente as mesmas coisas, as mesmas paixões que eu tenho. Música, cinema. Talvez não banda desenhada, que eu não sei, mas ela também, teatro. Portanto, uma pessoa assim com um espectro muito amplo de paixões artísticas. e de bom gosto, exímio, Tarkovsky, o Bergman, o E.T. Então, a Beatriz era uma pessoa excepcional, cheia de vida. Uma pessoa que percebe que há uma pessoa ali que tem uma energia especial, que é assim aquela garra e curiosidade. E então, até nesta fase do, em que eu ia tocando os diretos do Bruno e etc., volta e meia falávamos, porque ela punha vídeos em que tocava e eu achava sempre que ela tocava muito melhor que eu, e dizia: e para mim, quando uma força destas é interrompida, neste planeta é um planeta estranhíssimo, não é? Porque acontecem as coisas de forma aleatória, nós vivemos, morremos, somos lembrados, somos esquecidos, sei lá, é tudo assim meio misterioso. Mas uma coisa é certa, é que eu senti uma relação próxima com ela exatamente porque ela representa a essência das coisas que eu gosto, não é? E então a única coisa que eu queria era que, de alguma maneira, uma pessoa procura o nome dela ou vai ouvir a música dela. Muitas vezes o que encontro é a descrição da tragédia, de como é que aquela pessoa desapareceu. E o que eu gostava era exatamente, e agora houve esta pergunta e eu tenho a oportunidade de dizer, que estava ali uma pessoa especial que tocava muitíssimo bem, que eu espero que a ouçam, que a lembrem, e acima de tudo que alguma, a curta vida dela significou imenso. Há pessoas que passam pela vida inteira sem seguir aquilo que gostam e fazer aquilo que gostam, e acho que é isso. E foi uma coisa que eu falei com a mãe dela e com a família dela, com as pessoas próximas, porque queria só que fazer o meu mínimo papel para que ela seja lembrada. Essencialmente é isto.
E está num extraordinário livro.
Com este gigante Sophie, calhamaço.
Um objeto em si que desde logo nos convida a abri-lo e a percorrê-lo. Nós temos leitores para novela gráfica em Portugal? Ou, posto a pergunta de outra maneira, porquê é que não há assim tantos leitores no nosso país para banda desenhada, Filipe Mel? Na sua opinião.
Questão complicada. Nós temos o talento. Digo, há muitos bons escritores, muitos bons desenhadores e até temos um circuito.
Um circuito? Digo. Quase marginal, utilizando
quase
uma
marginal,
palavra que
estou de acordo. Porquê é que não se lê banda desenhada?
Porque nós tivemos, nessas décadas, a revista Tintim foi de 68 a 82. Antes houve clássicos que já não nos tocaram
que
tanto,
medo.
Cavaleiro Andante.
Eu venho aqui falar de banda desenhada com mega entendido.
De todo. Mas depois houve as seleções da BD que já não resultaram muito bem. As editoras de banda desenhada, algumas faliram, entretanto apareceram outras, lá está, com pequenas tiragens, mas com grandes propostas de qualidade, mas as coisas funcionam muito para um público restrito. E isso é estranho, porque temos autores muito bons, temos edições muito boas do que se passa lá fora, em Espanha, em França, nos Estados Unidos, no Japão. Há uma dificuldade dos leitores portugueses em aderirem.
Quando estava a ouvir, estava a pensar, porquê que o leitor português não vai ler uma banda desenhada, especialmente portuguesa? E a minha conclusão é que é um ciclo meio vicioso, que é, nós temos autores que têm talento, mas de repente ainda não há um circuito em que os leitores vão até à livraria, comprem um livro de banda desenhada, o vão ler, se sintam recompensados por aquilo e comprem outro e comprem outro. E para os autores isto é profundamente duro, porque se decidem por uma via mais experimental, não têm hipótese de experimentar, porque não há uma relação de confiança com o leitor. Isto, por exemplo, no cinema português acontece a mesma coisa, que há filmes incríveis, mas de repente a relação entre as pessoas que os fazem e que os veem está um bocadinho quebrada. E ou aparecem coisas comerciais que são francamente más, ou aparece cinema autoral que é brilhante. Mas o que é importante é que as pessoas o vão ver, poder motivar os autores, para poder criar figuras que sirvam de exemplo para que novos autores queiram aparecer também. Eu acho que esta estrutura toda é que precisa talvez de ser revista, porque hoje em dia isso começa a acontecer, por exemplo, no cinema, que já já há filmes que são vistos e que são bons. Já não há essa discrepância tão grande. Uhum. Também vejo isso acontecer na música, no jazz, que era uma coisa de nicho, que o músico só era bom quando ia para o estrangeiro.
A qualidade começa a ter público.
Eu acho que no, o que é importante é as pessoas darem uma oportunidade, e isso é o que eu tenho pedido, na verdade, em relação a este livro, que é quase um pedido a quem estiver a ouvir, que é, dê-me uma oportunidade. Não é que eu esteja a fazer o livro para agradar à pessoa, mas a minha confiança é que a pessoa conecte comigo de alguma forma para eu poder continuar a fazer isto. É uma relação de profunda codependência. E é por isso que, há bocadinho, quando estávamos a falar da forma como lidaste comigo e da forma como de vez em quando vêm ter comigo, por exemplo, na Feira do Livro ou o que seja, é completamente avassalador e honesto. Eu gosto mesmo de estar com as pessoas porque sei o que é estar ali na Feira do Livro e de repente não aparecer ninguém para comprar o livro. E uma pessoa fica ali, tipo, a ouvir a chorar. Portanto, hoje em dia eu sei que isto é conquistado ao fim de 7 livros e fico mesmo grato quando alguém vem ter comigo e espero o seguinte, peço desculpa de estar aqui a dissertar sobre isto, espero poder contribuir de alguma forma para que mais autores façam livros e que as novas gerações, miúdos que estejam agora a desenhar, consigam criar um mercado, criar a curiosidade de ir à livraria para ir buscar aquele livro. Já me calei, pronto.
Não, eu estava a processar isso porque vejo, por exemplo, este ano não se vai realizar, mas a Comic Con é um lugar onde eu vejo muito esse talento de portugueses que eu não conhecia, mas que desenham muitíssimo bem ou que escrevem muitíssimo bem para a banda desenhada, e um público muito jovem que quer fazer aquilo e vai lá e faz perguntas. Nós temos, de facto, essa geração, ou mais que uma geração já de talento à espera, que os encontrem, porque o desafio é só
que
esse.
Que os encontrem e que os dignifiquem, é que abrir. É a coisa mais difícil.
Abrir, experimentar, começar a pegar neste livro ou noutros de novela gráfica e vou experimentar, mesmo que não haja esse hábito, se calhar até esse gosto cultivado.
Salientaste para mim o que é um exemplo extraordinário, que é a Comic Con. As pessoas pensam que a Comic Con são os geeks que vão jogar jogos de tabuleiro e ver a rapariga do Stranger Things, mas na verdade a Comic Con foi uma instituição privada que decidiu atribuir um prémio financeiro para melhor álbum de banda desenhada. O que é que isto estimula que as pessoas façam banda desenhada? Fico chocado, por exemplo, quando o mais tradicional festival de banda desenhada, que é a Amadora, a quem eu devo muita atenção e que acho que é um extraordinário festival, o prémio seja simbólico e o prémio financeiro seja para quem faz uma página, portanto, explicar bem. Os profissionais têm prémios simbólicos, os amadores têm prémios financeiros. Isto para mim é uma contradição, porque não estimula a profissionalização da banda desenhada. Não respeita quem está, de facto, a meter a cabeça no cepo e a arriscar para fazer banda desenhada e para começar uma indústria. A Amadora BD é um grande festival. É um festival que tem a obrigação de se reinventar. Tem a obrigação de estimular os novos autores. E eu já começo a ser um velhadas. Tenho confiança que alguém ouvirá isto e possivelmente ficará zangado comigo, mas eu digo isto com amor ao festival. Eu devo alguns dos melhores momentos da minha vida àquele festival. Eles têm a obrigação de se reinventar. Aquilo está o caos. E eu espero que aquilo ressuscite e traga a energia que trazia aquele evento, que era brilhante. Portanto,
como,
é isto.
Como qualquer coisa que se faz, e dizia há pouco, em relação ao seu trabalho, escutar os outros, escutar aquilo que os outros dizem, se as coisas estão a ir num caminho estimulante ou se podem corrigir aqui ou lá. Isso também acontece com os eventos, como o Amadora BD, e é de facto um extraordinário encontro, mas como todos, precisa de pensar ano após ano maneiras de corrigir. Bolada para Sophie, sei que já há contrato para o livro ser publicado. Estados Unidos, França, Polónia, creio eu.
Exato, bem.
Isso é para já uma excelente notícia. Eu imagino um público como o americano, aí com muitas centenas de milhares ou milhões de leitores de novela gráfica a encontrarem este livro, ou em França, a mesma coisa. Auguro um futuro muito bom para este livro, ou pelo menos assim o desejo com muita força, e depois que faça os seus filmes, a sua música, e que nos continue a dar esta, e que nos continues a dar esta excelente banda desenhada, que tem um momento que se celebra aqui neste programa, Balada para Sophie, de Filipe Melo e Juan Cávia, que não esteve aqui connosco, está na Argentina, mas se ouvir esta nossa conversa, um grande abraço de felicitações também deste leitor, e serão muitos assim o desejo. Filipe Melo, muito obrigado,
Luís,
por teres vindo à Antena 10.
Não posso deixar de dizer que foi mesmo um privilégio e uma honra falar contigo. Foi mesmo daquelas conversas que fica aqui guardado.
Um abraço, obrigado.
Grande abraço.
E está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.